Cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindago RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez.
Prazer nosso, Ari, contar de novo com a tua presença aqui no nosso Faixa Livre para a gente, lamentavelmente, falar de mais um drama que os moradores aqui do estado do Rio de Janeiro vêm enfrentando, mais especificamente aqueles moradores ali da região de Niterói, São Gonçalo e de outras cidades ali da região oceânica do Rio, que elas se viram aí em meio a um drama com essa interrupção, Ari, do abastecimento de água naqueles municípios. Durante 3 dias, as pessoas não tiveram acesso ao efluente após a descoberta da contaminação por tolueno, que é um produto altamente tóxico no rio Guapiaçu, em Guapimirim. O tolueno é usado na fabricação de gasolina, solventes e tintas. Essa contaminação ocasionou o fechamento da operação do sistema Imunana Laranjal, que também abastece Itaboraí, Maricá, distritos de Noé e Itaipuaçu e também a ilha de Paquetá. Apenas na última sexta-feira, o Ari, o sistema voltou a captar e tratar a água. É uma situação grave, ainda mais considerando, né, Ari, o ágio que vinha sendo cobrado por empresas que vendem água através daqueles carros-pipa. Houve relatos, inclusive, de que o preço saiu de R$ 400 para R$ 1.800. A boa e velha lei da oferta e da procura que rege esse capitalismo predatório no nosso país. Ari, por que isso se deu? O que é que provocou essa contaminação de água na região de Niterói? Enfim, vocês do Sindágua já sabem o que aconteceu de fato, inclusive parece que em algumas localidades ainda não foi retomado o abastecimento pleno do efluente da água. O que é que aconteceu por lá? Por que se deu essa interrupção? O que é que provocou, de fato, essa contaminação da água por esse produto químico, Ari?
Então, antes de mais ouvintes, antes de mais nada, eu quero fazer um esclarecimento à população, né, que nos ouve, né, porque da importância, né, da empresa pública, né, e quero aqui parabenizar os trabalhadores da SEDAI, em particular os trabalhadores do Libra. Libra, Anderson, é o Laboratório de Investigação Biológica e Rastreio Ambiental. É um laboratório que tem da SEDAI, que investiu milhões de reais em equipamentos, né? É um laboratório de ponta, certificado pelo Inmetro, e que propiciou, né, a identificação da substância, o rastreio, e a busca no meio ambiente, né? Os nossos técnicos, né, foram ao meio ambiente, em conjunto com o nosso engenheiro Daniel Kumura, que é o diretor de produção, e identificaram a fonte, né, de onde estava vindo esse tolueno. Então, isso é muito importante. E hoje a população do leste fluminense, que é abastecido pelo sistema Imunana Laranjal, pode ficar tranquila que o abastecimento de água está garantido e a substância foi retirada. Inclusive, circulou aí nas mídias sociais, querendo fazer um esclarecimento, de um vídeo dando conta da questão do carvão ativado. Aquele vídeo, ele mostra o início do tratamento, ou seja, o começo do tratamento. E o carvão ativado foi essencial e é essencial para dar qualidade na água, para retirar qualquer resíduo químico, né? Então a população tem que ficar muito tranquila, porque aquilo ali não é a saída. Ou seja, como você falou do efluente, não é a água que vai para a casa das pessoas. Na verdade, aquilo ali é a primeira etapa do processo de tratamento numa situação de crise, como foi essa vivida aí pela SEDAI. E mais uma vez, frisando a importância de você ter uma empresa pública e estatal, porque esse tipo de controle, esse tipo de ação pontual, são muitos anos de experiência, muita dedicação. Quero aqui parabenizar o Alexandre Pereira e o Robson Campos, que são os químicos do Guandu e que tocam esse laboratório, né, com muita dedicação, e toda a sua equipe, além da equipe também do Laranjal, do tratamento de água do Laranjal. Ou seja, foram fundamentais a ação rápida deles para interromper o abastecimento que foi necessário. Como você falou, o tolueno é um derivado do petróleo. A gente não tem que beber tolueno. O tolueno está presente na borracha, está presente na gasolina, está presente em um monte de coisa, mas não tem que estar presente no corpo humano. Então foi a ação desses profissionais que evitou um mal maior. E, lamentavelmente, em função da dimensão de contaminação do manancial que foi contaminado, os dois principais rios, o rio Macacu e o rio Guapiaçu. Agora, a SEDAI, a natureza, a população não produz tolueno. Isso é um derivado do petróleo. E a gente precisa hoje, né, e que isso sirva de exemplo, porque nós já tivemos um advento desse no Guandu também, com outro produto químico, né, uns 4-5 meses atrás. A gente precisa que o governador do estado fortaleça o INEA, concurso, com servidor, com técnicos tão competentes quanto os nossos técnicos. Lá tem técnicos competentes, mas são poucos. São muitas indústrias serem fiscalizadas. Os nossos mananciais, os nossos rios, os rios que servem que dão vida para todos nós, que garantem a nossa vida, eles precisam ser monitorados. A SEDAI não dá conta de monitorar tudo. A SEDAI monitora o Guandu, a SEDAI monitora o Guapiaçu e o Macacu, mas não tem como mapear todo esse caminho de indústrias, de dutos, porque, como foi divulgado na imprensa, né, são dutos da Petrobras, do Comperge, de outras empresas que passam naquela região, e é preciso que haja um controle, uma fiscalização, até mesmo do esgoto industrial que essas indústrias produzem. Então, assim, é fundamental, Anderson, que isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro. A população hoje pode ficar muito tranquila. Para aqueles lugares que a água ainda não chegou, eu vou explicar. Veja, é um sistema que parou por completo. E não tem como você bombear água a plena força, porque você pode provocar rupturas em outros lugares, na rede. Então, isso está sendo retomado com muita responsabilidade, né, para que a população possa ser atendida. Então, eu peço um pouco de paciência para a nossa população, porque a SEDAI está trabalhando aí para que a água chegue em todos os locais onde ela já levava água.
O Ari, parece que foi detectado lá, e me corrija se eu estiver errado, que essa contaminação se deu por conta do rompimento de uma tubulação da Petrobras, foi isso mesmo?
Então, eu acabei de receber uma informação que não é um duto da Petrobras. Uhum. Então, assim, não posso aqui falar, ser irresponsável, né? A gente já sabe que não foi um duto da Petrobras, mas como eu falei anteriormente, existem vários dutos, inclusive da Petrobras, que passam naquela região. Todo mundo sabe do Comperge. Então, várias empresas passaram suas tubulações ali. Problema nenhum. Agora, tem que ter acompanhamento, tem que ter fiscalização, principalmente das empresas, porque toda a indústria, como uma residência, ela produz rejeito, ela produz esgoto. E, só que o esgoto industrial é uma outra situação e as empresas são responsáveis por tratar esses rejeitos. Então, assim, a gente precisa, reforçando, que o governo estadual fortaleça o INEA e imediatamente coloque em operação uma fiscalização mais ampla e mais rigorosa das empresas para evitar colapso, como foi esse agora do sistema Laranjal, como já aconteceu no Guandu. É preciso uma ação mais eficaz do INEA para nos ajudar a levar água para a população do estado do Rio de Janeiro.
Não, sem dúvida que a fiscalização ela tem de ser firme nesse sentido. O INEA tem de atuar de maneira muito forte aí no sentido de oferecer o fornecimento de água com qualidade para as pessoas. E a SEDAI, evidentemente, faz o trabalho de maneira exemplar. A gente sabe bem que a empresa foi privatizada algum tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, na verdade, só a distribuição de água, né? Porque a captação e o tratamento ainda se dá pela estatal, pela empresa, pela SEDAI. Mas é evidente que ela faz um ótimo trabalho. O Ari, me parece que a Águas do Rio, que é a concessionária, né, como eu acabei de citar, que presta o serviço naquela região de distribuição de água, demorou demais a enviar carros-pipa para as pessoas aí que precisavam de água de maneira emergencial. Se eu não estou enganado, só na sexta-feira que essa água começou a ser distribuída através dos carros-pipa. Por que houve essa demora, Ari? Não era responsabilidade, evidentemente, da Águas do Rio suprir esse consumo com a contaminação da água lá que a SEDAI captava, enfim. Não era a Águas do Rio que deveria se colocar aí no sentido de distribuir com mais velocidade, com maior velocidade, essa água através dos carros-pipa para essas regiões? Muitas cidades foram afetadas, como eu citei aqui. Hospitais ficaram sem água, equipamentos fundamentais para aquela população acabaram tendo fornecimento interrompido. Por que a Águas do Rio demorou tanto a distribuir esses carros-pipa, Ari?
Olha, Anderson, eu não posso falar da Águas do Rio, né? Porque eu sequer integro o staff deles, né? Como todos sabem, eu sou funcionário até hoje, sou funcionário ativo da SEDAE. O que eu posso lhe falar é que a SEDAE, ela prontamente, quando identificou o problema e viu que a coisa ia ter um desdobramento, a SEDAE fez o papel dela, ela informou a todas as concessionárias. Agora, a logística das concessionárias, que são, como você falou, que pegaram a distribuição, eu não posso falar. Agora, posso dizer, por experiência própria, que se fosse a SEDAE a responsável pela distribuição, a agilidade seria muito maior, porque todos sabem, nós, como empresa, tocávamos 64 municípios no estado do Rio de Janeiro e não tinha reclamação nenhuma. E hoje o que a gente mais vê é reclamação das concessionárias privadas com triplicação do valor de contas, serviços mal prestados. Mas veja, isso é uma coisa que está aí na mídia. Não me cabe aqui tecer comentários. Eu estou só frisando a importância da empresa pública e destacando o presidente Lula em sua pré-campanha, lá atrás, há quase 3 anos atrás, ele foi muito feliz quando esteve na Itaguandu e falou: a produção... a captação não podem ser privatizadas. E ele garantiu isso, tem vídeo sobre isso, garantindo isso. Então a gente espera que... Eu estava assistindo o programa, vendo o comentário do outro companheiro que estava na entrevista, falando sobre o Partido dos Trabalhadores. Eu espero que o presidente Lula, como sempre, honre a sua palavra e não permita que a captação e produção de água no Rio de Janeiro seja privatizada. Porque há uma clara intenção de alguns atores no processo de até entregar também a captação e produção. Então, a gente precisa lutar por isso, para fazer isso que nós fizemos, recuperar o sistema muito rápido e voltar a produzir água de qualidade para a população.
A questão vai muito além, né, Ari? A questão é que a gente precisa, acima de tudo, recuperar essas empresas públicas de distribuição de água, Ari. Não dá, única e exclusivamente, para a gente se contentar em não privatizar a captação e o tratamento de água. O trabalho que a Águas do Rio vem fazendo aqui no Rio de Janeiro é para lá de questionável, para dizer o mínimo, né, Ari? A gente tem observado, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, tem observado como a empresa negligencia uma série de serviços, muita gente sem água em diversas regiões do estado, especialmente aqui no município do Rio de Janeiro, que eu posso falar melhor, enfim. A situação é muito grave, né? Ainda mais em um processo onde essas empresas pegaram apenas o filé mignon, digamos assim, do saneamento aqui, não só no Rio de Janeiro, mas no país. Isso é um processo que vem se repetindo ao longo dos últimos tempos em uma série de regiões do país, uma série de estados. Tivemos aí a questão relacionada à Sabesp lá em São Paulo, esse drama foi colocado aí nos últimos meses. A gente precisa, acima de tudo, recuperar as empresas públicas de saneamento, né, Ari? Retomar o controle sobre a água, algo que é fundamental para a vida da população, né?
É essencial, você frisou bem, uma boa lembrança, né? O Brasil, em particular, tem vivido nos últimos 5-6 anos um avanço desse processo de tentativa de privatizar o sistema de água, né? De retirar as empresas públicas estatais da operação. Veja, na Inglaterra, na França, nos próprios Estados Unidos, a reestatização já começou a acontecer, porque lá está colapsando o sistema privado, porque a lógica deles é uma outra lógica. Então, assim, hoje nós temos aí a oportunidade de promover essa luta, de reiniciar essa luta, de recuperar o que foi entregue, né? E assim poder garantir o atendimento da população. Eu quero lembrar aqui, em meados de 2014, nós tivemos uma crise hídrica no Brasil, né? E no Rio de Janeiro, em particular, nós tivemos um ano da maior estiagem, né? Ou seja, falta de chuvas. E a SEDAE conseguiu evitar o colapso do sistema em todos os municípios. Nós não tivemos uma única reclamação dos municípios, principalmente dos municípios do interior, de falta d'água, porque o nosso profissional, que vai do servente ao engenheiro, são todos extremamente qualificados e o sistema não parou. Então, eu estou retomando, relembrando isso, que é fundamental que as pessoas entendam. E aí eu quero fazer aqui um elogio também, é preciso, né? Eu sou sindicato, sou trabalhador, mas assim, todas as ações que nós tivemos lá no Sistema Laranjal, o presidente da SEDAE, o senhor Aguinaldo Balum, ele foi muito ativo, muito presente, né, e fortaleceu os nossos trabalhadores. Né? Então, aqui é preciso, quando a gente tem que tem pensamentos divergentes, a gente coloca, mas nesse momento é o doutor Agnaldo Balun e o doutor Daniel Okumura, que é o nosso diretor de operação. Você vê, é um engenheiro, meu irmão Anderson, que ele entra na canoa e vai no rio verificar tudo. Ele é um diretor da empresa, mas ele é um diretor operacional espetacular. Então, eu faço aqui um elogio ao doutor Daniel Okumura também, porque ele propiciou a agilidade que a gente precisava para resolver o problema do Laranjal.
Ô Ari, eu queria avançar no seguinte sentido. A gente citou aqui esse processo de privatização da SEDAE que ocorreu aqui no Rio de Janeiro ao longo dos últimos tempos. De alguma forma isso prejudicou, como eu citei aqui, foi só a privatização se deu no setor de distribuição de água, mas isso de alguma forma, esse processo de privatização prejudicou a captação e o tratamento de água por parte dos profissionais da SEDAE? Como é que ficou o trabalho da SEDAE pós-privatização?
O trabalho pós-privatização, ou como eles gostam de falar, concessão, né? Nós tivemos aí que fazer um processo de readaptação dos nossos trabalhadores. Nós, no momento da concessão, nós éramos 4 mil trabalhadores, 4.300. Hoje nós somos apenas 2.900 trabalhadores. Mas a gente teve que readaptar os companheiros para que pudesse operar os sistemas, porque o sistema de esgotamento sanitário foi todo embora. Né? Nós ficamos só com a produção de água e também com mais 12 municípios. Né? Então, se você pergunta, prejudicou? Eu acho que o maior prejuízo que esse processo de concessão barra privatização trouxe para o trabalhador foi um impacto no seu cotidiano, foi um impacto emocional muito grande, porque a gente viveu e vive um momento de muita tensão, porque o governo do Estado ele não é muito claro naquilo que ele pretende fazer com a SEDAE. E veja, todos os momentos de crise, quem atua é a SEDAE. Eu vou te dar um exemplo, na Serra, né? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Nesses municípios, quando a SEDAE estava atuando, todas as crises, as lamentáveis crises das chuvas, a SEDAE estava lá. E agora você não viu a mesma coisa. Né? Então, assim, a SEDAE ela é fundamental, ela é essencial. O trabalhador da SEDAE, o pessoal fala, é um trabalhador diferenciado. Nós somos uma grande família que busca atender a população e nós somos população. Então, assim, o maior impacto que eu posso te dizer é o impacto psicológico, emocional. Inclusive, nós temos aí buscando atender os nossos trabalhadores, socorrê-los, né? Eu acho que o maior impacto é esse, porque profissionalmente o pessoal se dedica, voltou a sentar no banco escolar, na universidade, para estudar, para aprender, para continuar prestando um serviço para a população.
É isso. A SEDAE, acima de tudo, é uma empresa com potencial de atender as demandas da população aqui do Rio de Janeiro com expertise nesse aspecto, profissionais de altíssimo nível, e a gente precisa, acima de tudo, né, o Ari, lutar pela reestatização da distribuição de água aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, isso se deu por conta daquele processo de desgaste ao longo dos últimos governos do Estado, crise financeira aqui, deram a SEDAE como o Estado captou recursos da iniciativa privada, deram lá como garantias à SEDAE e acabou sendo privatizada em todo aquele processo que a gente acompanha muito de perto aqui no Rio de Janeiro. Houve aí essa concessão da distribuição de água, que é considerado o filé mignon aí do serviço de saneamento no nosso país. Ari, eu quero agradecer muito a tua participação. A gente vai continuar acompanhando muito de perto esse cenário da distribuição de água lá nessas regiões aí de Niterói, enfim, região oceânica do Rio de Janeiro. A gente conta com vocês do Sindágua, que trabalham aí, fazem trabalho nessa região, para continuar nos informando a respeito desse quadro, se a gente vai ter aí a retomada plena da distribuição de água para essas pessoas. Como eu citei aqui, regiões ali de São Gonçalo ainda não tem a água aí nas suas torneiras, isso deve ser retomado em poucas horas, mas a gente espera que a população seja atendida acima de tudo os seus interesses e, evidentemente, a água é um bem essencial para a manutenção da vida e a gente precisa ter a água aí como a distribuição da água de maneira plena para as pessoas e, acima de tudo, comandada pelo Estado brasileiro. É o que a gente espera. Obrigado, Ari, pela tua participação aqui com a gente.
Anderson e demais ouvintes, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu quero afiançar a população aqui que o conjunto de trabalhadores da SEDAI está empenhado, né, não só no sistema Laranjal, mas no sistema Guandu e nos sistemas do interior, a continuar trabalhando para você. E esse é mais um exemplo da necessidade que você, que é povo, que é população, tem que lutar pela empresa pública, porque as pessoas que estão vivendo esse período de privatização, de concessão, estão sentindo é no bolso, porque está doendo é no bolso deles. Então, lutar pela reestatização é fundamental e esse movimento só vai acontecer se você, que é povo, se juntar aos trabalhadores e a gente promover essa luta. Mais uma vez, muito obrigado e SEDAI viva, SEDAI presente aí.
É isso. Obrigado, Ari. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Ari Girota, ele que é presidente do Sindago. Sindago, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e região. Sindago RJ falando a respeito dessa interrupção do fornecimento da água lá na cidade de Niterói, enfim, São Gonçalo, outras cidades ali daquela região oceânica aqui do Rio de Janeiro. Entrevista importante. Ao que tudo indica, a gente vai ter o pleno restabelecimento ao longo das próximas horas lá em algumas cidades que ainda não tiveram a água nas suas torneiras. Vamos ver o que é que isso vai se dar.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.